Muito bem, a partir desta segunda-feira começa o Censo 2022 com as entrevistas, as visitas dos recenseadores nas residências de São Miguel do Iguaçu. Eu vou conversar com o coordenador de subárea responsável aqui pelo nosso município, Ahmed de França, vai falar aqui sobre esse trabalho que começa agora, então, portanto, e orientações importantes. Ahmed, bom dia, obrigado por estar presente aqui.
Bom dia, tudo bom?
Pronto, então, momento, então, de fato, né, do Censo 2022.
Isso, exatamente. A gente está desde maio aí se preparando, juntando a equipe, treinando o pessoal. Semana passada a gente teve o treinamento dos recenseadores, essa semana a gente está fazendo a contratação deles e a partir de segunda-feira vão estar indo nas ruas aí para entrevistar o pessoal nas casas deles.
Bom, portanto, o pessoal vai começar a receber visitas em casas. De início, qual que é a orientação?
A orientação é que receba bem o recenseador, né? Principalmente, todos eles vão estar identificados com colete, boné, crachá. O crachá tem um QR Code, que a pessoa consegue acessar as informações para ter segurança que o recenseador é do IBGE mesmo, não é ninguém fazendo nenhum golpe, aplicando nem nada de errado, né? E receber mesmo o recenseador, atender ele bem, eles foram bem treinados, foram bem preparados e estão vindo aí para fazer uma pesquisa que vai auxiliar todo mundo, né? Vai auxiliar o Brasil, o cidadão brasileiro e as cidades, né?
Muito bem. Então, nesse QR Code aí, se eu escanear ele, pegar aqui a câmera do celular, né? O scanner ali do QR Code, isso. Ele vai me mandar para uma página que vai mostrar o nome do recenseador.
Isso. Exatamente. Ali no próprio crachá dele vai ter certinho o nome dele, a matrícula dele, a identidade dele. Só que às vezes a pessoa mesmo assim acha que pode ter imprimido em algum lugar, ter feito alguma coisa errada. Pegando o QR Code ali com a câmera do celular, leva direto para o site onde a pessoa tem o acesso ali no site do IBGE, que o recenseador faz parte e tudo, para ter aquela confiança, porque geralmente recebe em casa, né? A pessoa tem que estar confiante de estar recebendo alguém que trabalha ali para o IBGE, né?
Que tipo de pergunta e que tipo de abordagem que os recenseadores vão fazer?
A pergunta, né, eu acho muito importante falar que é totalmente sigilo, tudo que é passado para o recenseador não é passado para mais ninguém, é utilizado apenas como fonte estatística, né, a gente junta todas as informações e daí a gente tira os dados que a gente quer, mas é basicamente pergunta de idade, cor, se trabalha, qual que é a distância para chegar no trabalho, se estuda, qual que é o nível de educação, entre coisas nesse sentido, a pergunta sobre como é a casa da pessoa, quantos cômodos tem, para a gente ter um parâmetro ali de como que está vivendo o cidadão brasileiro, né? Como é que está a condição de vida dele ali, se ele está tendo oportunidade de estar trabalhando, se ele tem tempo hábil para ser produtivo. Então, tudo isso entra ali na nossa pesquisa.
Mas o documento da pessoa, informações pessoais, assim, são pedidas ou não?
No máximo, ali no final, a gente pede o CPF da pessoa. Claro que a pessoa tem a opção de estar não passando, mas assim, não, como eu falei, não é utilizado para nada de nenhuma, nada mais, assim, sabe? A gente só pega o CPF para ter informação dela ali, certo? Se a pessoa optar por responder por telefone, marcar um outro dia para estar respondendo a entrevista, aí a gente pega também algumas informações a mais ali, porque teria que entrar em contato depois com ela. Mas no geral é apenas o CPF, nome e isso.
Certo. E é interessante também a gente saber por que as pessoas perguntam certas coisas, né? Não é para saber da pessoa, e ninguém vai estar lá para julgar a pessoa, para saber se a pessoa tá certa ou tá errada, tá criando os filhos certo ou errado, ou se tem alguma pendência na justiça. A pessoa não tem nada a ver, o recenseador não tem nem poder, nem interesse nesse sentido, né?
Isso. O IBGE, apesar de ser um órgão federal, não tem nada a ver com nenhum partido político, é um órgão neutro, certo?
Certo.
A gente pega as estatísticas, as informações, apenas para estar juntando ali, fazendo um resumão do que é o Brasil mesmo. E cada pessoa que responde as perguntas dela, a gente não vai ter lá nos dados o nome da pessoa com as informações delas. A gente só vai ter a resposta delas. Então a gente não consegue ligar que a resposta foi dada por aquela pessoa, certo?
Muito bem.
Então, pode ficar tranquila, tudo sigilo mesmo. Às vezes o pessoal fica meio inseguro de responder quanto recebe, qual que é a remuneração e tal. A gente tem até fez umas adaptações de deixar o recenseador digitar ali o valor que está recebendo, se ela não se sentir confortável em estar passando pro recenseador, né? Então, é tudo sigilo, sabe? É tudo... Ninguém vai usar as informações para nada.
Nem mesmo o recenseador, né? Ele não vai chegar em casa e vai puxar os dados ali, né? E olhar, ah, essa pessoa, então... Na verdade, a partir dali, provavelmente, ele nem tem mais acesso.
É, exatamente. Acabou o questionário, terminou de responder tudo, acabou. O recenseador não consegue voltar lá, ver de novo o que foi respondido e tudo. É, eu acho legal também, já comentando sobre isso, pode ser que algumas casas recebam depois do recenseador ou supervisor também. Certo? Então vai ter duas visitas aí. O recenseador ele vai fazer essa primeira pesquisa e aí assim que ele termina o setor de trabalho dele, algumas casas são selecionadas aleatoriamente. O supervisor está indo fazendo mais algumas perguntinhas, as mesmas perguntas que foram feitas pelo recenseador, só para saber se o recenseador está executando o trabalho dele certinho e tudo. Então, para o pessoal aí de casa não tá estranhando se por acaso acabar chegando uma segunda pessoa do IBGE para tá fazendo um questionário.
E essa possível segunda visita, ela já vai acontecer já a partir do dia 1º, já ou posteriormente?
Ela pode acontecer, assim, vai começar os trabalhos, vai ser um pouquinho posterior porque tem que dar um tempo ali dos recenseadores estarem coletando os questionários. Mas assim que já teve uma certa quantidade de questionários ali do setor, os supervisores já vão estar indo a campo para estar fazendo essa supervisão, para se tiver acontecendo alguma coisa errada, já corrige antes de deixar o erro propagar e tudo, né? Então... vai ser em breve, mas não tão breve assim quanto o recenseador está indo na casa.
Quanto tempo demora para responder e resolver tudo isso aí?
São dois questionários, tem o básico e o de amostra. O básico é extremamente rapidinho, não dá nem 10 minutos de resposta. É, e o de amostra, ele é aleatório, ele vai cair, vai ser selecionado uma casa aleatoriamente para estar respondendo. É, esse é um pouquinho mais demorado, é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais longo, mas também no máximo 20 minutos. Correndo bem, dá para até fazer uns 15 minutinhos e tal, é bem rapidinho, não tem problema, e vai estar ajudando bastante o país, né?
A pessoa é obrigada a responder, Ahmed?
Cara, a gente chega na casa da pessoa, a gente conversa com ela, tenta o máximo possível argumentar, trazer os motivos do porquê que ela tem que responder, da importância que é a resposta e a participação dela para o censo, mas a gente tem recusa. Se a pessoa recusar até o fim, assim, a gente dá a opção de responder por telefone, de responder pela internet, que apesar de às vezes parecer mais fácil, a gente aconselha a responder por recenseador, porque ele está ali para tirar alguma dúvida sobre algum conceito, sobre alguma pergunta que às vezes a pessoa não entende, mas... Se a pessoa não quiser responder assim, a gente não vai obrigar, certo? Tem uma lei lá que ela diz que o cidadão tem que prestar informações pro IBGE, mas não chega a ser nada obrigado, assim, sabe?
Tá certo. Então, é um papel de cidadania de cada um, né? Colaborar, até porque, para que seja feito dentro do cronograma, dentro do andamento... previsto, né?
A gente tem expectativa aí de estar terminando o censo no Brasil inteiro em 3 meses. É bem corrido, é bastante pouco tempo. Juntamos uma equipe de vários recenseadores, né? E a expectativa é de que em 3 meses a gente esteja terminando. Se por um acaso o recenseador for na casa da pessoa e ela optar por não responder, ela vai receber ligação do pessoal lá do Rio de Janeiro cobrando essa resposta, vai o supervisor do recenseador cobrar essa resposta, então o pessoal vai ficar bem em cima ali para estar conseguindo que a pessoa responda a entrevista, né? E assim como a gente comentou, é uma questão de cidadania, sabe? Tudo que for respondido vai ser somado, vai ser tirado uma estatística que vai servir para todos os tipos de políticas públicas. Se um cidadão, por exemplo, ele precisar, quer abrir um comércio, quer abrir um mercado, quer fazer alguma coisa ali, ele consegue ter as informações se naquela região tem pessoas de tal idade, quanto que as pessoas estão recebendo naquela região. O mesmo vale para a questão de escola. Tudo isso a gente vai conseguir tirar com as respostas no censo. Então, querendo ou não, como eu falei, é um órgão neutro porque ele trabalha pensando no país, né?
É muito interessante isso, né? A cada 10 anos é feita essa atualização, esse mapeamento geral. A partir daí, né, a gente vai poder ter essa visão, essa fotografia, até a gente saber, ó, quantos idosos nós temos aqui em São Miguel do Iguaçu, quantas crianças, né, como é que é a questão do poder aquisitivo aqui de São Miguel do Iguaçu, como é que é a questão de emprego é atualizada constantemente, mas aqui a gente tem uma precisão muito maior, né, que é o censo, e a questão populacional também, né. E a partir daí, todas as políticas públicas e até mesmo, como você comentou, né, a iniciativa privada, claro, vai todo mundo utilizar isso como base os dados oficiais, os dados confiáveis Isso. Inclusive válidos no mundo inteiro, né? É uma característica, né, do país.
Isso, o censo ele é realizado no mundo inteiro, todos os países realizam, e são dados estatísticos, né, que ele fornece informações para as pessoas poderem tomar decisões, tomar iniciativas para realizar diversos tipos de atividade. Além da questão da idade, a gente também vê a questão de doença, qual que é a dificuldade que as pessoas estão tendo para se a pessoa tem dificuldade de visão, audição, algum tipo de problema. Então, questão de profissão, todas as profissões vão ser abordadas de alguma forma, desde o cara que trabalha na fazenda, lá cuidando da vaca, assim como o cara que trabalha na feira, assim como o advogado, todo mundo vai ter a sua categoria ali do trabalho que realiza, certo?
Certo. Interessante que as pessoas, né, talvez as pessoas não saibam, mas é muito fácil hoje você pesquisar sobre os dados estatísticos da cidade. Eles são compilados de uma forma organizada para a população em geral, não precisa entender de estatística, né? É separado de uma forma bem interessante tudo sobre a cidade. Você procurar lá, né, no IBGE São Miguel do Iguaçu, você vai ter uma riqueza de dados, né? Então isso é interessante para qualquer pessoa que queira fazer algum estudo, ou quem quer, como você comentou, né, um empreendimento aqui na cidade. É muito interessante isso, e agora com a atualização uma precisão maior, né?
Isso, exatamente. A gente aí até vai estar a fim de terminar até janeiro ali o censo no máximo, e aí começa a lançar os resultados aos poucos. Eles são todos compilados. A gente tem primeiro algumas informações como quantidade de população, que é mais fácil de mensurar, e aí alguns outros dados vão sendo lançados conforme o tempo, assim. Mas igual você falou, todo mundo tem acesso a essas informações, pode ajudar, por exemplo, uma pessoa que está realizando um TCC na faculdade para terminar. Isso. Consegue pegar dados, informações bem mais precisas possíveis que a gente tem sobre o Brasil aí para tá buscando ali, realizando alguma atividade, né?
Muito bem. Então, um recado aqui, né, diante do que foi falado, né, sobre a questão, né, da entrevista, da visita. A recomendação, acho que o mais simples para todo mundo, é simplesmente responder, receber bem o recenseador e responder, que aí pronto, acabou, você fez o seu papel de cidadão, está tudo resolvido, né? E também o recenseador, ele está ali, né? Ele tem as suas metas a cumprir, ele tem o seu cronograma, né? Ele está ali fazendo o seu trabalho também, colaborar também com eles que estão aí, né, nessa missão também, né?
Exatamente, como eu comentei no começo, né, a gente está desde maio preparando o pessoal, preparando todo mundo. Então, pô, é rapidinho, 10, 15 minutinhos. Às vezes o recenseador passa na casa da pessoa bem no momento inoportuno, que ela está saindo para trabalhar, que ela está meio ocupada, pode conversar com ele para combinar um outro horário dele estar retornando, não tem problema. O horário que for melhor ali, o recenseador vai tá com um horário bem flexível, podendo ir de manhã, de tarde, até de noite, final de semana, às vezes, o recenseador monta o horário dele. Então, tá bem flexível para todo mundo estar respondendo mesmo, sabe? Um tempinho que a pessoa vai dedicar, o recenseador presente ali vai poder auxiliar melhor nas respostas, tirar qualquer dúvida que a pessoa tenha. E não é difícil, e vai estar fazendo a função como cidadão aí do Brasil, né?
Só para a gente ter os primeiros aqui que vão chegar, né, as primeiras visitas, como é que é o uniforme do recenseador?
O recenseador utiliza um colete azul, azul escuro, assim, azul marinho, uhum. com o crachá no peito e o boné. Eles vão estar com um aparelho chamado DMC, né? A gente chama de DMC, uhum. Que é o dispositivo móvel de coleta, que ele é praticamente um celularzinho, assim. Uhum. Essas são as três coisas que você vai observar ali, o recenseador vai tá utilizando.
Muito bem. Se a pessoa se sentir insegura, pode perguntar para ele mesmo, te fazer alguma pergunta ali, ele não vai se sentir desconfortável, coisa
assim. Todos estão instruídos a estarem recebendo ali, para essa primeira abordagem que eles fazem é muito importante, né? Então já foram todos muito instruídos para chegar com educação, para não chegar na casa das pessoas corretamente, assim como a gente está pedindo que atendam bem o recenseador, a gente pede para o recenseador atender bem os entrevistados. Então tudo isso está sendo bem trabalhado.
Muito bem. E qualquer informação, dúvida ou para reportar qualquer situação, o pessoal pode entrar em contato com o IBGE também.
Isso. O posto aqui de São Miguel fica ali na rodoviária. Certo. Chegando na rodoviária ali, vocês encontram uma portinha que tem a plaquinha do IBGE. Fica na frente da lanchonete ali que tem na rodoviária.
Uhum.
Qualquer coisa que quiser presencialmente, pode chegar lá. A gente tem a nossa agente censitária municipal, que é a Margarida, o nome dela. E aí, qualquer coisa, por distância, pode entrar em contato no telefone mesmo, daí, só que daí conversa lá com a agência em Foz do Iguaçu, né, quando entra em contato. E aí seriam essas as fontes aí que a pessoa tem para relatar qualquer coisa, tirar alguma dúvida, fazer perguntas.
Muito bem, então. Então, oficialmente, começa o censo nesta segunda-feira. É, o trabalho continua aí, né? As equipes do IBGE organizando tudo. E bom trabalho para vocês, então, né? Para os recenseadores que vão estar aí na rua, o pessoal que está aqui no município.
Muito obrigado.
E esperamos que o bom andamento aí, né? Que seja positivo para todos.
Sim, muito obrigado, Fernando.
Tá aí, conversamos aqui com o coordenador de sub-área do IBGE para o censo, né, 2022, o Ahmed de França, falando então sobre este trabalho, sobre as visitas de campo que começam nesta segunda-feira. Fernando Figa para a Rádio Jornal.